Agora a gente vai falar sobre o aeroporto de Maringá. Estamos aqui no estúdio com o superintendente do aeroporto, Fernando Rezende, está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Bom, tem novidade no aeroporto porque domingo começa a operar a Latam, é isso?
Exatamente. Domingo estamos aí aguardando o voo dela a partir das 18 horas e 20 minutos. É o horário programado para dela chegar.
O voo chega
às 18h20 e já retorna para São Paulo às 19h.
Bom, essa chegada vai ser recepcionada aí com uma comemoração, é isso?
Uma grande comemoração, né, dentro dos padrões aeronáuticos, é claro, mas é importante porque é um voo, a gente estava comentando agora há pouco, um voo inaugural, um retorno, então assim... Eu diria até que é um voo inaugural, porque há tantos anos que a Latam não está aqui, né? Que a TAM já tinha ido embora e que se juntou à LAN Chile e agora se formou a Latam. E há tantos anos que acaba sendo um voo inaugural mesmo.
O senhor vai estar nesse voo, chegando aqui a Maringá?
Vou estar no voo chegando. Então nós combinamos, né? O prefeito vai estar dando as boas-vindas ao comandante e ao pessoal da Latam que está vindo representar a diretoria. E eu vou estar junto no voo, né, como uma forma de simpática de estar recebendo eles também. Né?
O que significa esse retorno da Latam, né? Retorno ou a chegada da Latam aqui em Maringá, para a economia regional, para o movimento no aeroporto?
Olha, para você ter uma ideia, a gente está imaginando só a movimentação da Latam em torno de 20% do movimento de passageiros. Eles estão vindo com duas aeronaves, são dois voos diários. Esses voos é um voo pela manhã e um voo à tarde. E são aeronaves que comportam entre 144 a 180 passageiros. Então eles vão fazer vai depender muito da resposta desses voos. Mas é o A319, que comporta 144 passageiros, e o A320, que comporta um pouco mais. Então, essa movimentação, são voos, dois voos diários, inclusive sábado e domingo, nós acreditamos, mesmo com uma taxa de ocupação inferior aí a 80%, a gente até calculou uma taxa de ocupação em torno de 70%, o que ainda é muito pouco, eu acho que vai ser maior, ela vai ter um volume aí em torno de 20% a mais de passageiros.
Então, o aeroporto
vai
ter 20% a mais, vai aumentar?
Isso a gente está falando em torno de 140 mil passageiros, aproximadamente, no próximo ano.
Mas o senhor me dizia também, antes da entrevista, que é importante que esses passageiros tenham essa cultura, assim, de pegar o avião aqui, né?
Correto,
e não ir para Londrina, por exemplo.
É, a gente imagina que com a vinda da Latam é desnecessário o pessoal ir a Londrina, porque os preços, além de ser compatíveis, os voos também. Então, o que a gente imagina é que a partir de agora as pessoas vão se organizar para pegar voos aqui, até mesmo para conexões internacionais, né, que a Latam tem essa, um dos grandes objetivos também desse voo são voos internacionais, não quer dizer que sejam só para isso, é claro, porque a partir de Guarulhos você tem várias conexões para vários lugares do país, mas também para vários lugares do mundo onde a Latam opera. Então isso é muito importante, a gente acredita que essa resposta do maringaense ela vai ser positiva.
E as outras companhias aéreas?
As outras companhias estão bem confortáveis, a gente teve lá, logicamente a gente não pode perder esse vínculo com as outras companhias aéreas, a Gol e a Azul, porque estão conosco há tantos anos e tem um movimento significativo de passageiros. Então, para você ter uma ideia, esse ano houve um crescimento em torno de 7% do volume de passageiros dessas companhias.
Então, em cada uma delas?
É, num movimento geral. As duas, aproximadamente em torno de 6% a 7%, elas aumentaram o número de assentos disponíveis. E a resposta do maringaense foi rápida. Né? A Azul aumentou até em função de trocas de horários com a volta do equipamento do Embraer, que acomoda mais pessoas. A Gol também colocou aeronaves maiores, mais voos, enfim. Essas respostas foram muito positivas. Então, por isso que a gente acredita que o ano que vem a gente vai conseguir um volume muito bom de passageiros, de acordo com a economia. Logicamente, tudo isso não depende só de você colocar disponibilidade de assentos, mas você também tem a questão econômica, logicamente, que é o que influencia realmente no volume de aumento ou não de passagens aéreas. Né?
Tá certo. Bom, e daí, para acomodar esses passageiros que devem, então, chegar ao aeroporto, o terminal precisa de uma mudança, né? Precisa de uma reforma. Já está programado?
Já está programado. Nós fizemos aí algumas mudanças que foram boas, mas pequenas, mas foram bem significativas, né? Eu acho que eu já tive aqui anteriormente. Nós fizemos o ano passado um aumento na sala de embarque, fizemos um aumento no, na área de estacionamento de embarque e desembarque. Isso parece que não, mas foi um aumento pontual, mas muito bom. Aumentou em torno aí de 20% o tamanho da sala de embarque, de volume de assentos ali disponíveis. Agora a gente está com um projeto mais arrojado, que nós contratamos a Infraero para fazer esse projeto, pela expertise que ela tem. Ela já nos apresentou esse anteprojeto, ele já foi encaminhado para a Secretaria de Aviação Civil para sua análise de recurso, e aonde que a gente vai ter um aumento bem significativo no terminal de passageiros.
Então, esse projeto está lá na Infraero ainda?
Já está na SAC.
A Infraero fez um anteprojeto.
Exatamente. Mas é um anteprojeto muito detalhado, nos moldes de uma nova licitação com o RDC, então... O projeto ele vem muito bem detalhado, com todos os projetos complementares, então ficou muito bom o projeto, onde a gente vai contemplar a sala de embarque por nível superior. A gente deve aumentar, hoje, para você ter uma ideia, a gente oferta ali em torno de 200 assentos na sala de embarque, vai passar a ter quase 600.
Nossa!
E com... o acesso por escada rolante, né, um desembarque com mais esteiras, então equipamentos totalmente inovadores, novos e tecnologicamente mais avançados. E pedimos também a questão de sistemas dos próprios sistemas de para as companhias aéreas, enfim. De divulgação disso, de sistemas de divulgação de voos, essa coisa toda, mais modernos, logicamente. E isso vai tornar o aeroporto realmente um terminal de passageiros compatível com a pista que ela está recebendo agora.
Bom, eu vou falar um pouquinho, vou perguntar para o senhor sobre a pista também, mas antes, ainda continuando a falar do terminal, quanto ele vai custar e de onde vem esse dinheiro para a reforma do terminal?
Olha, a princípio, um primeiro projeto, eles não abriram um valor total estimado em 24 milhões, mas esse projeto ele ainda está em fase de maturação, né? Ainda, então deve sofrer talvez algumas alterações. E ele está na Secretaria de Aviação Civil, que é quem tem os recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil.
O dinheiro vai vir desse fundo?
É o dinheiro que veio do fundo da ampliação. Como houve uma economia grande...
Aqueles 30 milhões?
Da pista, de 30, quase 20, 40.
Quase 40?
É. E essa economia se deu principalmente pelas ações que foram feitas aqui na Prefeitura, que é quem traz o projeto da... Porque a Prefeitura, que é a concessionária... do aeroporto, e ela montou uma empresa chamada SBMG, no qual estou agora como superintendente. Mas a concessão é da prefeitura que detém o recurso e faz a obra e faz a contrapartida. E ela conseguiu, na época, uma redução significativa de 120 milhões para 105. Dos 105, houve essa concessionária que ganhou, ofertando um valor de 81 milhões e 500. Então, existe essa sobra, teoricamente.
Dinheiro não volta.
A gente quer fazer de tudo para que esse dinheiro não volte, por isso mesmo está
os
projetos lá. Não tem prazo, até porque é feito um novo termo de compromisso, etc., porque é um novo tipo de construção. Mas a justificativa, né, uma das justificativas é essa, né? Ó, já que nós economizamos aqui, nós precisamos utilizar ali, né? Não é tão simples como eu estou te falando, né? Logicamente tem todas as normativas, né, que o próprio Tribunal de Contas acaba determinando, e a gente segue isso de uma maneira muito sistemática. Então, claro que é uma grande justificativa, e com isso a gente tem esperança que esse projeto seja aprovado.
Como é que está a obra da ampliação da pista?
A obra já começou, na sexta-feira do dia 28 ela foi dado start, foi assinado a ordem de serviço. Então agora é a fase de ampliar, de limpeza, canteiro de obras, essa coisa toda, que a instalação já está praticamente colocado isso, e aí na expectativa de começar propriamente dito, né? Então,
chuva atrapalha?
Atrapalha. Essa semana mesmo choveu bastante, então atrapalha sim. Dentro desse cronograma de obras, logicamente eles preveem, né?
Dá um desconto para as chuvas.
Mas ela está indo muito bem. Nós temos, paralelo à obra, a gente tem uma tarefa de casa que o aeroporto tem que fazer, que é a questão das aprovações junto à ANAC, as aprovações junto às companhias aéreas, né, o impacto que isso tem. Isso é feito um programa de impacto sobre as obras, é feito uma análise desses programas, e a gente está já conversando com as companhias, inclusive com a própria Latam, que nós tivemos lá com a Azul, com a Gol, com a Latam, com o grupo deles desta área, para colocar, para escutar, para mostrar o cronograma, né, para a gente poder não ter, para a gente ter um planejamento bem tranquilo.
E aí esse planejamento, quando for definido, vai ser divulgado, né, para que as pessoas saibam se vai ter...
Sim, tem coisas momento... que a gente... Sim, ela é divulgada no que é âmbito público, logicamente.
No momento que o aeroporto vai estar fechado,
talvez. É isso que a gente está estudando. O aeroporto ele não vai fechar. Ele vai ter uma contingência numa determinada época. Porque a obra vai ser feita em três fases. A primeira fase é a ampliação da cabeceira 10, que seria olhando para a pista, a cabeceira do lado esquerdo, que ali amplia 280 metros e recua 300 metros. Então a pista fica com 1.700 metros aproximadamente. Né? Guardado algumas outras coisas, a gente vai operar com 1.700. Acaba essa primeira fase, a segunda fase. Eu estou falando da pista, logicamente tem as outras obras, que é pátio, que é taxiway, que é a questão da seção combate a incêndio, que estão fazendo simultaneamente dentro disso, né, dentro dessas fases. Eu estou falando na pista, que é onde mais impacta.
Tá.
Então nós temos a primeira fase, que é do lado esquerdo, a primeira fase do lado direito, e depois a última fase, que seria a faixa central.
Essa vai ter mais contingência.
Essa a gente tem que ter uma contingência de fechamento. De aproximadamente 12 horas. Né, que fecha, então é uma obra por dia, a gente costuma dizer. Então você faz a obra, faz toda a limpeza, pintura, etc. O avião pousa, continua a operação, fecha, inicia-se novamente. Nossa, e assim por diante.
Mas tem que estar tudo isso programado.
Tudo programado.
Certinho no papel.
Exatamente.
Né, gente... E alguma mudança, algum projeto para o site do aeroporto? Para a gente acompanhar as chegadas dos aviões e tal?
Olha, a gente está trabalhando no site, nós remodelamos o site esse ano e foi um avanço. É legal porque o pessoal lá está bem animado, a meninada lá que cuida do site. E eles... tivemos lá o SBMG Sustentável, onde a gente está fazendo uma campanha com relação à interna primeiro, né, com relação a copos descartáveis, ações simples que têm dado resultado bom. E a grande novidade é a implantação do compliance esse ano, que a gente já contratou a empresa. E isso dá mais transparência ainda à nossa gestão, né, automaticamente a gestão do prefeito Ulisses Maia, que é o que nos foi pedido e é o que a gente então está fazendo.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciana. Boa tarde aos ouvintes.
Nós conversamos com o superintendente do aeroporto de Maringá, Fernando Rezende. Falamos sobre a volta da Latam aqui para Maringá, né? O voo inaugural agora nesse domingo.